dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 11 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando aqui a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espin, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Twitch, que mais uma vez foi invadida na sexta-feira. Na semana passada, eu comentei que eles tinham pisado na bola na configuração dos servidores, e basicamente tudo sobre o site tinha sido roubado e vazado. Então isso inclui, por exemplo, o código-fonte, senha criptografada e tudo mais, mas foi diferente o ataque que eles sofreram na sexta. O que aconteceu foi que um grupo de hackers conseguiu acessar os servidores da empresa e basicamente trocou várias imagens por fotos engraçadas do Jeff Bezos fazendo careta, mas isso se resolveu umas horas depois, né? Dessa vez sem a Twitch falar nada a respeito. E enquanto isso, na Uber, ela falou que vai começar a acompanhar o status dos voos dos passageiros que fizeram reserva para conseguir pegar um trajeto lá a partir do aeroporto e vai começar a adaptar os horários da reserva, de acordo também lá com se o avião atrasar, por exemplo, da pessoa que fez a reserva. Então, se alguém for chegar em Nova York, por exemplo, às 3h30 da tarde, né, reservar esse carro com a Uber e informar o voo dela, se esse voo atrasar, a reserva também vai atrasar de forma automática para a pessoa não perder a reserva do carro, mas só Estados Unidos, por enquanto, vai ter acesso a isso. Já uma outra coisa que vai começar a acontecer também em aeroportos americanos, né, isso por meio da Uber Eats. É a pessoa reservar, na verdade, fazer o pedido antecipado do prato que ela quer comer no restaurante do aeroporto. E caso você queira saber mais sobre isso, né, se você mora nos Estados Unidos, por exemplo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola, que lançou aqui no Brasil o Moto E40. Ele tem uma tela de 6 polegadas e meia com 90 Hz de frequência, tem 4 GB de RAM, 64 GB só de espaço, tem 3 câmeras atrás com até 48 megapixels e tem bateria de 5.000 mAh e é R$1.500 que ele chegou custando aqui no Brasil. E ainda das notícias daqui do Brasil, o Mercado Livre confirmou que fez uma parceria com os mercados Mamba aqui em São Paulo para começar a oferecer a entrega de produtos frescos, né, tipo leite, hortifruti, né, carne também, coisa desse tipo. Hoje em dia o Mercado Livre oferece até também parceria com a Mamba e outros mercados também, produtos que você consegue comprar de mercado que não são perecíveis, então produto de limpeza, por exemplo, coisa desse tipo, mas está no ar agora essa parceria também para produtos perecíveis. A compra desses produtos perecíveis, apesar de ser feita pelo Mercado Livre, na parte da entrega isso vai ficar direto lá a cargo do Mambo, e vão existir situações também que o frete vai poder sair de graça para compras feitas a partir de R$ 79,00, isso dependendo lá do que tiver na compra da pessoa. E enquanto isso, na Tesla, ela confirmou que vai mudar a sede dela para Austin, lá no Texas, nos Estados Unidos. A cidade de Austin, no Texas, é famosa já, né, por ser basicamente um polo tecnológico aí, o equivalente do Vale do Silício, só que no Texas, e fazia tempo já que a Tesla vinha ameaçando, né, fazer essa mudança aí, por conta de questão tributária, né, questão lá política também. Aí a Tesla confirmou para os investidores na semana passada que ela vai mesmo aí seguir em frente com essa mudança, mas não vai abandonar a Califórnia, né, vai até aumentar também a produção que ela tem lá de carros na fábrica de Fremont. E ainda sobre bastidores do mercado, a Irlanda confirmou que ela entrou no grupo de países que vai começar a aumentar a taxa básica, né, de 15% para as empresas, o que é uma coisa impressionante no caso da Irlanda, porque ela sempre foi uma espécie de paraíso fiscal para empresas de tecnologia, o que não é nem segredo, né? Faz tempo que todo mundo sabe que isso acontece. O que rola é que por meio de vários malabarismos que são legais, né, mas ainda assim não são muito bacanas de se fazer, as empresas de tecnologia principalmente conseguem esconder bastante dinheiro na Irlanda e fogem do pagamento de impostos aí em outros países, e é por isso que pintou essa iniciativa internacional, né, para aumentar a tributação aí de 15% no mínimo para todo mundo. Aí no finalzinho da semana passada, antes de uma espécie de reunião mundial, a Irlanda confirmou que estava fazendo a entrada dela nesse grupo, aí foi assinado um acordo, né, com 186 países, que inclui aqui o Brasil. E por último, aqui dos bastidores do mercado, a Samsung anunciou na semana passada o relatório fiscal dela do último trimestre. Ela teve o maior lucro dela em 3 anos, fechando o período com US$13 bilhões, quase 30% de aumento também na comparação ano sobre ano. Ela falou que esse resultado aconteceu por conta do aumento das vendas de eletrônicos no mundo inteiro, né? A demanda que estava represada por conta da pandemia e a parte de chips também dela. Os preços estão mais altos, né? Porque está faltando chip no mundo, ela conseguiu cobrar mais. Por outro lado, ela avisou o mercado já também que nos próximos trimestres ela não vai conseguir faturar tanto com chips, né, que ela tá chegando no fundo aí do estoque que ela tinha reservado, especialmente pro mercado de laptops. Ela reportou também, né, uma queda bem grande aí de 10 milhões de telefones vendidos a menos na comparação do sobre ano no último trimestre. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está fazendo uma ferramenta chamada Big Moments, isso de acordo lá com o pessoal do site The Information. Eles querem usar essa ferramenta para períodos que têm notícias que são importantes, né, que estão se desenrolando em tempo real. O que inclui, por exemplos disso, né, poderiam ser, por exemplo, os protestos lá do Black Lives Matter e aquela coisa toda no começo do ano, né, do Capitólio dos Estados Unidos, que foi invadido, né, aquela coisa horrorosa que aconteceu. Então, para situações desse tipo, o que eles querem fazer é trazer para cima no resultado de busca o próprio serviço deles, né, que vai trazer informações que são verificadas e confiáveis sobre o que está acontecendo, mas não tem previsão, por enquanto, do lançamento desse Big Moments. Já uma coisa que foi lançada na semana passada no resultado de busca do Google foi a afinadora, para instrumentos musicais. Essa ferramenta emite um som que é basicamente a nota lá, então a frequência 440 Hz, que é basicamente também o som aí do diapasão padrão, e é Google Tuner que você tem que procurar, né? Ou afinador Google também, para você conseguir ter acesso a essa ferramenta. E ainda sobre as coisas da empresa, ela confirmou que cancelou oficialmente aquela iniciativa YouTube Rewind, com aquela espécie de retrospectiva, né, que eles lançavam todo ano lá com os youtubers mais famosos. Esse vídeo Rewind era uma espécie de uma tradição do pessoal também falar mal do vídeo quando ele era publicado, né, que trazia não só os youtubers famosos, mas celebridades aí também que tinham viralizado no último ano. Eles tinham cancelado já no ano passado por conta da pandemia, né, e agora confirmaram que esse cancelamento é permanente. Já uma outra notícia também que pintou no finalzinho da semana passada sobre o YouTube foi o cancelamento também da monetização de canais que têm conteúdos, né, de negacionistas da mudança climática. Eles explicaram que isso não vai afetar conteúdos que tenham debates saudáveis, né, sobre a mudança climática, mas só conteúdos lá que, por exemplo, falem que isso é, sei lá, que é uma mentira, que é um rumor também, né, tentem desinformar o pessoal a respeito disso. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele baniu um desenvolvedor e ameaçou processar ele também por conta de um plugin chamado Unfollow Everything, que basicamente automatizava a pessoa deixar de seguir todo mundo lá no feed de notícias para começar a adicionar manualmente, né, sua pessoa lá, os usuários, né, que a pessoa quisesse. Então a ideia do plugin, de acordo com esse desenvolvedor, era basicamente começar do zero o feed de notícias da pessoa, só com os conteúdos lá que ela decide que ela quer seguir, e no automático lá, como é montado pelo Facebook, mas é claro, né, que o Facebook não gostou nada dessa iniciativa. Então o que o Facebook fez em relação a isso foi deletar as contas do desenvolvedor, né, tanto do Facebook quanto do Instagram também, e cancelar a conta dele de desenvolvimento, e ameaçou também processar ele se ele não desistisse aí de fazer esse aplicativo. O desenvolvedor tinha comentado que ele próprio, usando esse sistema que ele tinha feito, estava começando a usar menos o Facebook, mas por outro lado, cada vez que ele usava era uma experiência um pouco mais positiva, estava sendo usado também, né, por uma universidade lá da Suíça, na verdade, para conseguir isso do impacto aí do feed de notícias no humor das pessoas. Seja como for, essa não é a primeira vez que o Facebook faz uma coisa dessa, com alguma coisa que de verdade mexe aí no funcionamento do site, né, mas ainda assim usando as APIs da própria plataforma, mas não falaram nada aí sobre a exclusão desse desenvolvedor, né, ameaça também de processo. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele tirou o nome dele daquela iniciativa que antes se chamava Facebook Horizon. Esse Face, na verdade, agora vai chamar Horizon Worlds. Esse Facebook Horizon, pra quem não conhece, é uma iniciativa que eles tinham faz um tempo já, de um mundo imersivo, né, pra galera conseguir criar realidade virtual, também navegar, né, se divertir em realidade virtual, mas agora tá sem o nome do Facebook, né, pra ver se eles conseguem atrair mais pessoas, sem saber que é da plataforma. Essa mudança aconteceu provavelmente também por conta de desenvolvedores, né, que tem medo de começar a associar os próprios trabalhos aí ao Facebook. Então, ainda assim, eles querem ver se sem o nome do Facebook no ar, eles conseguem atrair mais desenvolvedores aí pro Horizon Worlds, e agora esperar pra ver, né, se eles conseguem aumentar a concorrência aí com plataformas tipo Roblox por conta disso. Bom, e agora eu vou falar sobre o site de ExoMark, que publicou, né, o último review que faltava das câmeras e dos novos iPhones, com a câmera do iPhone 13 normal. Eles já tinham analisado as câmeras do iPhone 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max também, e analisaram agora a câmera do iPhone 13 normal e falaram, né, que ela é melhor até do que a câmera do iPhone 12 Pro do ano passado. O iPhone 13 normal fez 130 pontos com a câmera traseira e 99 pontos com a câmera frontal e ficou empatado lá com o iPhone 13 mini na 11ª posição do ranking geral do ExoMark. E ainda sobre as coisas da Apple, ela abriu na sexta-feira dos Estados Unidos a pré-venda do Apple Watch Série 7. As primeiras entregas do relógio estavam marcadas para o dia 15 de outubro, mas não demorou muito, né, para, dependendo do modelo, as entregas serem previstas aí, terem passado ou para novembro até para dezembro, e aqui no Brasil é o seguinte, o que se sabe sobre esse novo Apple Watch. Ele já foi homologado pela Anatel, então a Apple está liberada já para vender os relógios por aqui, mas está sem data de lançamento, apesar de na sexta-feira estar confirmado já o preço deles aqui no Brasil. Sobre os preços, eles nem mudam muito em relação ao Apple Watch anterior, né, então eles partem da pulseira básica, por exemplo, de R$ 5.300 até R$ 900 aí, dependendo da caixa, né, do relógio também, do tamanho que você escolher. Bom, e por último aqui dos lançamentos da Apple no Brasil, também encerrando o episódio de hoje, o Itaú confirmou na semana passada que a pré-venda dos iPhones 13 vai começar aqui nessa sexta-feira, dia 15 de outubro. Ele mandou spam pros correntistas dele, falando que a pré-venda vai começar agora, né, pra galera se preparar, até, sei lá, ver aquele negócio de upgrade que eles oferecem e tudo mais, mas não confirmaram por enquanto aí que o lançamento deve ser mesmo na sexta-feira da semana que vem. Aí depois desse spam do Itaú, a operadora TIM também confirmou que a pré-venda vai começar na semana que vem, mas a Apple está quieta sobre a confirmação dessa pré-venda e também o lançamento oficial na sexta-feira que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser ajudar também aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!